nós, tanto aos irmãos hoje, quanto a mim também. Sem demora, peço que os irmãos abram comigo em João, o Evangelho de João, capítulo 8.
Glória a Deus.
Glória a Jesus, aleluia.
Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 adiante. Os irmãos acharam?
Amém.
Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pensei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois: Nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Somente esses versículos. Eu estava pensando num versículo para pregar na quinta-feira. E na busca por um versículo, eu encontrei essa passagem. E eu achei essa passagem muito interessante e resolvi trazer uma pregação sobre sermos filhos de Deus. E algo que eu achei muito interessante nisso é que eu não preguei na quinta. E passou-se outra quinta e não preguei. E recebi um convite para pregar no domingo. E falei para Deus: Deus, me dê um sinal de que é para mim pregar essa palavra no domingo. E Deus me deu ele, e agora eu estou aqui com os irmãos pregando essa palavra.
Amém.
Creio que a palavra do Senhor é algo que sempre é novo em nossos corações. Então, não importa quantas vezes a gente ouve até mesmo a mesma coisa. Quando a gente quer ouvir a palavra do Senhor e quer recebê-la, sempre é algo novo, sempre é algo que edifica. E muitas vezes é bom nós lembrarmos daquilo que Deus tem para nos falar. Amém? Quero falar só um pouquinho sobre esse capítulo, contextualizar um pouco ele. Aqui nesse capítulo nós vemos duas coisas acontecerem. A primeira coisa é a mulher adúltera. Todos nós conhecemos a história da mulher adúltera. Uma mulher que foi pega em adultério no flagra, é levada então para Jesus e eles falam: o que nós vamos fazer com essa mulher? Ela foi pega em adultério, ela deve ser apedrejada. Neste momento, então, Jesus ele nos dá dois exemplos grandiosos de equilíbrio, de verdade e de atitude cristã. Ele opera misericórdia na vida daquela mulher e opera verdade na vida daquela mulher. Ele opera misericórdia não deixando que eles apedrejassem ela e mudando a vida daquela mulher. E opera verdade dizendo com ela: vá em paz e não peques mais. E isso é realmente maravilhoso. Depois disso, nós vemos então essa discussão que acontece aqui. Primeiro, Jesus vem falar da missão dele, que nós bem conhecemos, que é vir à terra, pregar o reino de Deus, se entregar em sacrifício para que nós pudéssemos ter vida. E então, acontece exatamente isso aqui. Quando Jesus está para falar, está falando com aqueles que creem nele, ele vem e diz: em verdade vos digo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é maravilhoso e creio que todos nós que entregamos nossa vida para Jesus sabemos do quão poderosa, verdadeira e real é essa palavra. Então aqui eles ficam um pouco indagados e falam para Jesus: como é que você diz que nós seremos libertos, sendo que não somos servos de ninguém, não somos escravos de ninguém, somos filhos de Abraão, nunca servimos a ninguém. Então Jesus fala para eles, quem peca é servo do pecado. E eu acho isso muito interessante, porque aqui nós vemos que Jesus vai falando, eles vão rebatendo e Jesus vai falando. E eles vêm e falam, e Jesus fala, porque o que peca é servo do pecado, e o servo não fica na casa, mas o filho fica. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui ele já está falando do poder que ele tem para libertar a gente. Mas então eles falam, somos filhos de Abraão, e Jesus fala, vocês não têm a obra de Abraão, não tem como ser filhos dele. Depois eles dizem, somos filhos de Deus, então. Deus é o nosso Pai. E ele diz, se vocês não têm a obra de Deus, então Deus não é o vosso Pai. Parafraseando. E no final Jesus diz, vocês são filhos do diabo, porque vocês têm as obras do diabo. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. A importância de sermos filhos de Deus e principalmente a responsabilidade que temos de ter a obra do nosso Pai. Se nós formos olhar no Oriente, que é onde se passa toda a Bíblia praticamente, ele tem uma cultura onde o filho carrega a função do pai. Sempre que um filho nasce, o objetivo do filho, por assim dizer, é carregar o ofício do pai. Nós vemos isso na vida do próprio Jesus. José era um carpinteiro. Jesus foi um carpinteiro. Se o pai era um pastor, o filho seria um pastor. Se o pai, por exemplo, era um mestre na sinagoga, o filho também seria assim. Nós vemos até mesmo os filhos dos sacerdotes se tornariam sacerdotes. E isso é muito interessante nós vermos. Então, quando Jesus vem falar com eles que é importante que você tenha a obra dos seus pais, é porque como filho nós carregamos a responsabilidade de ter as obras e o ofício do nosso pai. Então, aqui entra algo que eu vejo de grande importância. Como podemos dizer que uma pessoa é filha de Deus? A palavra do Senhor vem dizer que nós somos adotados. Fomos adotados por Deus como seus filhos. A Bíblia, em muitos momentos, vem nos chamar de filhos de Deus. Nos dá a liberdade de chamá-lo de pai. Então, como nós sabemos que alguém é filho de Deus? A melhor forma de saber isso, nós vemos em Tiago. Tiago diz o seguinte, que a fé sem obras é morta. Quando Tiago ele fala isso, ele mostra sobre como ver que uma fé de alguém é verdadeira. Você vê pelas obras dela. Como nós sabemos que alguém é um cristão de verdade? Pelas obras dele. Uma árvore boa dá frutos. E isso é algo importante nas nossas vidas. Então, muitas das vezes eu tenho me perguntado e queria trazer um pouco desse questionamento para os irmãos. O que nós temos feito para mostrar ao mundo que nós somos filhos de Deus? Quais atitudes nós temos tido no meio das pessoas do mundo, no meio entre os nossos irmãos e principalmente, até mesmo, sozinhos, quando ninguém está vendo? Como nós podemos mostrar, como estamos mostrando que nós realmente somos filhos de Deus? E eu acho interessante que eu olhei um pouco aqui sobre as atitudes que Deus tem no decorrer da Bíblia inteira. E gostaria de falar um pouco dessas atitudes que Deus tem no decorrer da Bíblia, que o diabo tem no decorrer da Bíblia, e que nós venhamos pensar um pouquinho quais atitudes nós temos tido no nosso dia a dia. Atitudes de Deus. Deus é verdadeiro. Deus é a verdade. Ele nunca mente. Ele nunca engana. Ele nunca passa a perna em ninguém. Deus é justo, ele não comunga com o pecado, ele não aceita o pecado, ele não apoia o pecado. Deus é amoroso, ele demonstra o seu amor conosco, demonstra o seu amor a todo aquele que não merece. Deus é santo, ele não vive no pecado, ele não tem pecado. E nós como filhos deles também devemos viver em santidade. Óbvio que nós temos a natureza pecaminosa, sim. Mas o que demonstra a nossa santidade é a luta contra isso diariamente. Não importa o quão seja difícil, o quão seja doloroso, nós devemos lutar contra o pecado. Deus é vida e Ele dá vida. Nós temos dado vida. É interessante que a Bíblia vem falar que a língua, as palavras dão vida. E ao mesmo tempo as palavras também tiram vida. Por isso que lá nas cartas, se não me lembro bem se era Tiago ou João que disse, ou Pedro, bem nas cartas finais, ele diz que não tem como sair dois tipos de água do mesmo manancial. Não tem como a mesma língua sair vida e sair morte. Agora um pouco das atitudes que o diabo teve no decorrer da Bíblia até hoje tem. Ele é mentiroso, ele engana. Ele é homicida, ele mata, tanto fisicamente muitas das vezes, quanto espiritualmente. Quando o diabo enganou Eva e Adão lá no Éden, claro que partiu deles a atitude, mas ele cometeu um homicídio. Naquele momento, a morte se tornou real no meio dos homens. Nós sabemos disso. O maior castigo que receberam por pecar contra Deus foi a morte. Tanto a morte física quanto a morte espiritual. O diabo destrói vidas, famílias, casas, almas. O diabo é hipócrita. Ele é um ser hipócrita. O diabo é soberbo. Tanto que o seu primeiro pecado foi a soberba. Queria estar no lugar de Deus. E o diabo é acusador. E existe uma enorme diferença entre justo e acusador. O justo vê o pecado, é contra o pecado e salva as pessoas do pecado. O acusador vê o pecado e joga as pessoas cada vez mais fora. E eu acho isso tão incrível e tão maravilhoso, porque nós precisamos começar a pensar um pouco mais nisso. Não estou falando ou julgando qualquer pessoa aqui dizendo que não é filho de Deus. Mas como filho dele, nós devemos começar a trabalhar para sermos igual ao nosso pai. Nós precisamos mostrar um Jesus diferente lá fora. Aconteceu uma coisa que me entristeceu muito, muito mesmo. Eu estava num grupo com umas colegas e uma hora elas colocaram um tipo de imagem. E naquela imagem Jesus falava para as pessoas, vocês têm que amar todo mundo. E uma pessoa perguntava assim, até quem faz tatuagem? E ele respondia, até quem faz pergunta desnecessária. E depois disso elas começaram a discutir, elas falaram uma coisa que entristeceu muito meu coração. Elas disseram, e o mais impressionante é que quem tem mais ódio são as igrejas. Quem mais odeia as pessoas são as igrejas. E eu era a única cristã lá. E elas começaram a falar sobre como foram tratadas mal por alguns cristãos. Óbvio, elas estão erradas por generalizar todo mundo. Jamais devemos fazer isso. Generalizar todo mundo por causa de 1, 2, 3 ou 10 é um tipo de julgamento que você nunca deve fazer. Porém, o que elas falaram muitas das vezes é verdade no nosso meio. Muitas das vezes a gente esquece de demonstrar o amor e a misericórdia. Não estou falando para os irmãos apertarem as mãos e parabenizar pessoas que pecam, jamais. Mas entenderem que a gente tem que agir com justiça, com amor e com misericórdia ao mesmo tempo. As pessoas lá fora não vão mudar se nós gritarmos com elas e dizermos que elas vão para o inferno. Elas vão mudar quando elas verem que há uma salvação. É assim que é a pregação do evangelho. Quando nós saímos lá para fora, nós pegamos as pessoas que elas estão perdidas, elas estão escravizadas no pecado. E pregamos a elas que elas têm uma salvação, que elas têm uma saída. Às vezes a gente esquece de fazer isso no nosso dia a dia. Às vezes a gente esquece de fazer isso com as pessoas que estão do nosso lado. Um dia o pastor Valdes pregou aqui sobre evangelizar pessoas que estão próximas. Às vezes a gente esquece de falar com essas pessoas que são pecadoras, que elas estão escravizadas. Que o motivo da tristeza e da amargura delas é o fato de que elas sabem que a vida que elas estão vivendo é uma vida ruim, é uma vida podre, é uma vida longe de Deus. Esquecemos de falar para elas que nós encontramos a salvação, que nós encontramos aquele que pode transformar a vida, que pode dar a vida. Esquecemos de ser pessoas que dão vida. É interessante nós olharmos que aqui na Bíblia só existe um momento onde eu vejo Jesus agindo de forma totalmente forte e totalmente, como eu posso dizer, de modo firme com alguém. Falando com a pessoa que realmente, ela é uma víbora, ela é uma pessoa ruim, ela realmente despreza até mesmo a palavra de Deus. Parafraseando o que Jesus disse, despreza a casa de Deus. E sempre que Jesus falava isso, ele falava com pessoas que conheciam a verdade. E é interessante porque Jesus foi um homem que não tinha medo. Isso é uma coisa que nós precisamos perder também. O medo. O medo de pregar a palavra, o medo de ir contra o mundo, o medo de fazer aquilo que é certo. Muitas das vezes eu senti medo. Eu não quis agir como uma cristã perto dos meus primos, por exemplo, porque ficava com vergonha. E depois disso, o que vinha era aquele enorme arrependimento. E eu me pergunto, do que valeu a pena? Do que valeu a pena agradar aos homens, sendo que no final do dia eu tinha que prestar contas a Deus? Do que vale a pena agradar aqueles que não podem me dar nada? E nós vemos que Jesus aqui enfrentava líderes religiosos de grande escalão. Os fariseus não eram qualquer coisinha. Os fariseus eram líderes religiosos no meio dos judeus. Jesus olhava para ele e falava com eles a verdade. Não se calava. E muitas vezes foi ameaçado de morte. E nós vimos o que acontece no final. E eu acho isso muito interessante. Não só Jesus, mas todos os apóstolos, que são filhos de Deus, tiveram a mesma atitude do seu pai. E isso é algo que, em si, alegra o nosso coração em ver essa transformação que Jesus fez na vida deles, mas em si também entristece o nosso em ver como a gente tem agido ultimamente. Porque muitas vezes, pelo medo, pela vergonha e por não entendermos a nossa responsabilidade, nós não fazemos aquilo que devemos fazer. E a nossa vida está fácil demais para cristãos que falam a verdade. E isso é um pouco incômodo a gente, quando a gente para pensar. Então nós temos que entender que perante a sociedade, perante as pessoas lá fora e até mesmo perante aqui dentro, nós devemos agir como os filhos de Deus. E eu acho isso lindo, porque a Bíblia vem nos trazer e vem nos falar que o amor é uma das coisas mais importantes. Ah, Samara, vai voltar a falar sobre amor? Sim, vou voltar a falar sobre amor. Perdão, não consigo falar sobre outra coisa que não seja amor. Mas se nós formos parar para pensar, o amor é a coisa mais importante na vida de um cristão. E uma das provas disso é o que Paulo diz. Paulo diz que existem os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, não idolatrarás outros deuses. E ele fala que todas essas coisas se resumem em dois mandamentos. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Até porque quando você ama o seu próximo, você não rouba. Quando você ama o seu próximo, você não mata. Quando você rouba o seu próximo, você não rouba a mulher dele. E quando você ama a Deus, você jamais se entrega a outros deuses. Quando você ama a Deus, a TV, a internet, as pessoas não são um problema na sua vida. Quando você ama a Deus, a sua atitude perante eles é a atitude de uma pessoa fiel, mesmo que eles não sejam. E isso é algo lindo. Uma coisa que a nossa irmã Flaniele disse aqui: Deus é fiel mesmo quando nós não somos. É verdade, a palavra diz isso. Então, o que ela nos mostra? Que devemos ser do mesmo modo como Deus é. Que venhamos ser fiéis às pessoas, mesmo que elas não sejam. Nós vivemos num mundo onde eles repetidamente dizem: se alguém lhe passou a perna, passe a perna nessa pessoa também. E às vezes a gente até acha que tem que passar. Quando alguém não faz isso, essa pessoa é boba. Mas nós devemos entender que sim, nós devemos ser taxados como bobos e medrosos no mundo. Às vezes a gente tem que sim deixar muitas vezes as pessoas passar a perna em nós e fazermos o que é correto. Isso significa perder emprego. Isso significa perder pessoas importantes em nossas vidas. Isso significa perder a vaga ou demorar muito mais tempo para pagar uma conta na caixa. E que fila gigante ela tem, né? Mas isso significa que quando eles olharem para nós, eles verão algo diferente. Os irmãos já pararam para pensar como o brasileiro tem uma fama, não somente aqui, mas até lá fora, de passar a perna? A gente mesmo fala que o brasileiro é assim? Não chega nem a ser um ato preconceituoso com os brasileiros, a gente mesmo diz isso. O brasileiro gosta de passar a perna nas pessoas, gosta de dar um jeitinho brasileiro. O que a gente esquece é que nós não somos brasileiros. Nossa cidade é a Nova Jerusalém. Nosso rei é Jesus Cristo. Nós somos estrangeiros nessa terra. Nós somos diferentes. Nós temos um ser divino morando aqui. É isso que nós devemos começar a entender. Sermos taxados, além de brasileiros, mas de cristãos. E isso é genial. Se nós formos olhar antigamente, a palavra cristão veio como modo de zombaria. Eles zombavam dos cristãos. Cristão significa mini Cristo, pequeno Cristo. É uma zombaria que faz todo sentido. Porque é isso que nós devemos ser. Pequenos Cristos. Nós devemos ser pequenos Jesus nessa terra. Devemos mudar e transformar as vidas com aquilo que nós temos aqui dentro. Com as nossas atitudes. E eu fui procurar um pouco sobre o que isso engloba e o que isso traz de bom. E eu entrei em consenso que isso traz a melhor coisa do mundo, a glorificação de Deus. Quando eu estava ouvindo uma palavra que falava um pouco sobre isso, ele disse uma coisa: tudo roda em torno de Deus. Tudo é para a glória de Deus. A criação do homem, a criação da natureza, até mesmo o sacrifício de Jesus. Tudo isso roda em torno daquilo que Deus quer. E às vezes nós pensamos, então quer dizer que eu vivo toda a minha vida somente para o que Deus quer? Sim, você vive toda a sua vida somente para o que Deus quer. E isso é o melhor privilégio que você pode ter. Quando nós começamos a ter intimidade com Ele, nós percebemos isso. Jó viveu tudo aquilo para a glória de Deus. Ele teve uma experiência genial no final, uma experiência gloriosa. Se nós formos olhar, foi algo tão sobrenatural que às vezes a gente até duvida que aconteceu. Foi algo, sim, de grande escala. Mas tudo isso se tornou para a glória de Deus, porque agora que nós lemos, nós compreendemos a grandiosidade e o poder que Ele tem. Nós devemos entender que o propósito de Deus tem que estar acima de todos os nossos planos, de todas as nossas atitudes. E mesmo que você não queira, Ele vai estar. E é isso. E o que acalma o nosso coração é saber que nós vivemos por propósito não de um Deus carrasco, não de um Deus mentiroso, não de um Deus enganador, mas de um Deus que é amor, vida, que é verdade, que é salvação, que é santidade. A Bíblia acalma o nosso coração quando fala que a vontade de Deus é pura, perfeita e agradável. Nisso nós podemos totalmente nos deleitarmos e confiarmos e sabermos que mesmo que seja difícil, tudo vai dar certo no final. E às vezes o final não é aqui. O final é lá no céu. A irmã Lídia falou isso um pouco ali na escola dominical comigo, que Paulo falava que tudo posso naquele que me fortalece. E muitas das vezes, até hoje em dia, onde a maioria das denominações por aí estão mais preocupadas em falarem sobre as bênçãos que Deus pode nos dar, sobre os carros, os filhos, as mansões que Deus pode nos dar. E eles muitas das vezes usam esse versículo: tudo posso naquele que me fortalece. Então eu vou ter o melhor emprego, eu vou estar no maior lugar na empresa. Mas o que Paulo fala aqui é que ele pode estar preso, ele pode ser apedrejado, ele pode ser, como eu posso dizer, rejeitado até pela igreja, o que muitas vezes acabou acontecendo no início. Pode ser rejeitado pelos judeus, pelos gentios, mas tudo ele pode suportar naquele que o fortalece. E é isso que é a vida cristã. Às vezes a gente fica tão preocupado em passar pela luta, em receber a vitória, em muitas coisas, e a gente esquece que a Bíblia nos fala que a maior prova de amor que Deus teve conosco foi ter nos feito filhos dele. Esse é o maior presente e a maior bênção que nós podemos receber nas nossas vidas. E um dos maiores motivos do porquê isso pode ser é o seguinte: estamos esperando que Jesus venha nos buscar e venhamos levar para Nova Jerusalém. Ou que nós venhamos terminar a nossa vida aqui e podemos descansar e esperar esse grande dia. Mas nós já podemos começar a viver o melhor que Deus tem para nós aqui. E eu não digo de bênçãos, não. Eu digo do privilégio de ser filho. Um filho bom é um filho que busca intimidade com seu pai. Um filho bom é um filho que conhece o seu pai. E nós temos perdido essa oportunidade com ele. Quando Deus fala que nós somos filhos, significa que nós temos o direito de um filho, o direito de chorar no colo do seu pai, o direito de pedir ao seu pai, o direito de se entregar ao seu pai, de ser como ele. Muitas das vezes Jesus foi ameaçado de ser apedrejado por se chamar filho de Deus, porque isso significa ter a mesma natureza dele. Isso é incrível, isso é tão maravilhoso. E para percebermos isso, é só pararmos um pouco a nossa vida tão corrida, a nossa vida tão imediatista, onde tudo tem que acontecer agora, e pensar um pouco. Só pensa um pouco de quem você é filho. Só pense um pouco de quem você é servo. Para quem você trabalha. Para quem as suas obras estão sendo feitas. Para quem a sua oração está sendo feita. E como tudo trabalha no propósito dele. Aconteceu uma coisa triste, mas ao mesmo tempo que eu agradeço muito a Deus por isso. Parece um pouco estranho. Mas a minha prima, ela teve uma tentativa de homicídio, ó, de suicídio. Ela teve uma overdose de remédios tentando se matar. Glória a Deus, não deu certo. E ela tá viva. Tá lá em casa agora. E é uma coisa horrível que dói o nosso coração, que dói o meu coração, que doeu o coração de toda a família. Mas foi algo que, se não tivesse acontecido, irmãos, não mudaria a vida dela. Não mudaria a história dela. Agora eu tô vendo Deus mudando, tô vendo Deus transformando, e eu tô muito feliz com isso. Entende? Os irmãos entendem que não existe coisa melhor do que ver aqueles que nós amamos aceitando Jesus.
Aleluia!
Saber que a vida tá difícil, mas eles têm a fonte da felicidade, da vida, da salvação. Nós que já experimentamos isso, quando a gente vê que tem alguém que a gente ama, finalmente entregou a vida para Jesus, é algo que muda a nosso estado. É algo que renova a nossa esperança, sabe? É, assim como também é triste ver pessoas que nós amamos partir sem Jesus e vê-los no mundo. Mas eu acredito que aquilo foi necessário. Se ela não tivesse essa depressão, se ela não tivesse essa ansiedade, eu acredito que ela viveria a vida dela como antigamente vivia, sem se importar com nada, sabe? Mas às vezes Deus nos coloca no fundo do poço para ver a nossa necessidade dele. E isso é muito importante. E mais importante ainda, porque ela teve a quem recorrer. Entende? O mais importante disso é que ela teve cristãos para estar lá com ela. Pessoas que eram filhos de Deus, pessoas que demonstravam isso, pessoas que elas sabiam que eram cristãos de verdade, que estavam lá para ela. Que estavam lá para mostrar a ela o caminho certo. Eu falo para Deus, se a gente não tivesse aqui nessa igreja, talvez o resultado seria diferente. Muitas das vezes a gente pergunta por quê, mas Deus sempre tem um propósito. E às vezes é para umas coisas dessas, que a gente pensa até que é pequena. Pô, Deus fez tudo isso com uma pessoa só? Mas uma alma tem muito valor para Deus. Tem mais valor que um país inteiro, que todo o dinheiro do mundo. Então não importa se todo esse dinheiro um dia vai ter que desaparecer. Se for para salvar uma alma, vale a pena. Então eu glorifico muito a Deus por isso, porque eu vejo que isso é até uma resposta de oração. Isso demonstra muito o privilégio de ser filho. É você orar, pedir e saber que seu pai está cuidando disso. E continuo orando e pedindo que ele salve os outros filhos também. Eu tenho fé nisso, eu tenho certeza disso, que toda a minha família vai aceitar Jesus e a gente vai, aquela família vai se livrar logo desse jugo que Satanás tem colocado. Ele tem tentado aprisionar muito, tem tentado enganar, tem tentado afundar na lama do pecado de tal forma. Mas o Deus que eu sirvo é mais poderoso. Eu tenho certeza disso. E eu sou a prova viva disso. Então, eles sabem, eu sei que é real. E isso é muito importante. Nós devemos lembrar disso. A melhor forma de ser filhos agradecidos é saber que nós fomos adotados e tirados de um péssimo lugar. Não importa se você nasceu em berço cristão. Não importa se você estava no mundo. É só você ter humildade suficiente para entender que você realmente não valia nada. E que se ele não tivesse te salvado, o que seria de você? Entende? É o que eu tenho falado com ele. Passamos por dificuldades e muitas lutas, irmãos. Mas passamos com Deus. E não existe coisa melhor. Passar com ele, poder chorar pra ele, sabe? Porque mesmo que tenhamos que viver a nossa vida inteira com isso, quando a gente chora pra ele, a felicidade, ela cobre o nosso coração de uma forma muito mais abundante. O peso se torna mais fácil. E acredito que o peso é leve porque ele levou o mais pesado. Então, que venhamos entender isso. E já estou terminando. Para finalizar rapidinho sobre essa questão do amor, Paulo escreve aquele texto em 1 Coríntios, no capítulo 13, que nós conhecemos muito bem, sobre a excelência do amor, sobre a importância do amor. E depois ele fala uma coisa muito importante, ele vem falar sobre a importância do dom de profecia. Ele vem dizer aos irmãos que o dom de falar em línguas é muito importante. Mas o dom de profecia é mais. Sabemos que todo dom tem sua importância. Mas por que ele disse que o dom de profecia é mais importante? Porque o dom de profecia edificava mais a igreja. Ele diz que é bom ter o dom de línguas, portanto que tem intérprete. Por isso que é sempre bom buscarmos o dom de profecia. E no final ele diz que venhamos buscar o dom com o objetivo de que ele seja edificante à igreja. Quero trazer isso no modo mais geral e trazer aos irmãos. Jesus foi, aqui na terra, o homem que nunca pensou em si somente. Jesus foi um homem que sempre pensou nos outros. Ele sempre pensou na mulher adúltera, na mulher samaritana, no homem coxo, no homem cego. A Bíblia vem falar que quando ele olhava para as pessoas, ele tinha piedade e compaixão delas. Que venhamos ter esse mesmo sentimento pelos nossos irmãos. Não só na busca pelo dom espiritual, porque muitas das vezes nós buscamos querendo só que seja um dom incrível. Mas não, que venha ser um dom que venha edificar a nossa igreja. Viemos colocar isso nos pés do Senhor. Pedir a Ele um dom que a nossa igreja está necessitando agora. Mas que venhamos trabalhar também para o bem da nossa igreja. Que venhamos trabalhar também para o bem dos nossos irmãos. Gostando deles ou não. O amor é isso. É você entregar a sua vida por alguém, gostando dela ou não. Sabendo que ela vai agradecer ou não. O amor é algo que você faz sem querer nada em troca. Porque você não faz para receber. Você dá. Simplesmente assim. Então, espero que os irmãos tenham compreendido um pouco do que eu quis trazer. Sobre essa responsabilidade que nós temos. Ser filho de Deus é algo que traz muitas bênçãos para a nossa vida. É algo que abençoa muito a nossa vida. É algo que muda. Só quem é filho de Deus sabe. Mas ao mesmo tempo é algo que traz uma enorme responsabilidade. Quero que os irmãos entendam. Nós não carregamos qualquer nome. Nós não carregamos o nome de um grande médico, um grande cientista ou um grande presidente. Nós carregamos o nome do Criador dos céus, da terra. Um Deus que sempre foi verdadeiro, justo, bom, misericordioso e amoroso. Que venhamos entender o peso que esse nome tem. Que venhamos entender o quão pesado é carregar isso. E que venhamos entender que nós não podemos ser pedra de tropeço para que outras almas cheguem a Jesus. Acredito que os irmãos compartilham do mesmo sentimento, mas não existe coisa mais revoltante e triste do que ver um cristão que suja o nome de Deus. Isso é algo tão pior do que aqueles que estão no mundo. Aqueles que estão no mundo são perdidos, não conhecem a verdade. Mas batermos no peito e dissermos que tivemos um encontro com a verdade e sujar o nome dele dessa forma é algo que só Deus, na minha opinião, é capaz de perdoar. Mas é algo que é uma falta tão gigante. Então que venhamos entender isso. Não é uma pequena responsabilidade. É uma enorme responsabilidade. Que quando entregamos nossa vida para ele, nós decidimos carregar. Então que venhamos honrar o nome dele assim como Jesus tinha como propósito. Jesus sempre deixou bem claro, o meu propósito é honrar o meu Pai. O próprio Deus desceu dos mais altos céus, deixando toda a tua glória. A Bíblia vem falar que ele não usurpou ser igual a Deus. No fato de que ele se colocou como um humano mesmo. E com todas as palavras disso, o meu propósito não é me gloriar. Não é me exaltar, me honrar, é honrar o meu Pai. Porque o meu Pai me glorificará. Devemos entender isso. Quem deve nos honrar, quem deve algum dia nos colocar em um lugar alto é Deus. Quando Ele quiser e como Ele quiser. E devemos entender que assim como Jesus não tinha casa, que assim como os discípulos não tinham dinheiro, nós também devemos viver na humildade, porque foram homens pobres, mas que mudaram um continente. Queríamos prestar mais atenção nisso e entender que talvez não consigamos mudar um continente, mas para Deus vale muito a pena nós conseguirmos mudar uma alma. Amém? Amém.